E a partir desta semana, os estabelecimentos comerciais podem unificar em apenas uma máquina todas as operações de cartões de crédito. Sobre o assunto, converso agora com o senador Ademir Santana, do Democratas do Distrito Federal. Bom dia, senador.
Bom dia, Jefferson, a você e aos nossos ouvintes.
Senador, que benefícios para o comerciante traz essa unificação de máquinas, independente da bandeira que tem o cartão de crédito?
Certamente são vários. Entre eles, naturalmente, a redução de custos. Você sabe que para cada maquininha dessa há um contrato de aluguel, há um contrato em que tem custos mensais que são arcados pelos comerciantes, naturalmente isso repassado aos preços dos produtos ou serviços. Isso representa também, certamente, uma redução de custos para os consumidores.
Uhum. Quanto representa esse custo hoje, senador, do cartão de crédito?
É variável esse custo. Esse custo de aluguel está relacionado ao tamanho do faturamento, ao tamanho da empresa e, naturalmente, como havia uma certa imposição ao contrato que é colocado para ser assinado entre a empresa e a detentora da máquina. Uhum. Isso varia em torno de 60 a R$200 o mês, o aluguel desses equipamentos.
A gente já conversou aqui algumas vezes sobre esse assunto cartão de crédito, não só sobre a questão da máquina, mas também sobre o preço diferenciado para quem compra com cartão e quem compra com dinheiro à vista. E esse custo é maior conforme for menor o estabelecimento, não é?
Conforme for o menor o volume de emissões de ticket, enfim, menor realmente em termos de
faturamento.
De operações.
Uhum. Né? E beneficia, então, a unificação das máquinas, beneficia principalmente o pequeno e médio.
Porque você, aquela parafernália de equipamentos, tomando espaços, uhum. Enfim, muitos telefones, isso... E para cada contrato, um preço. Quer dizer, havia uma dificuldade de relações entre as empresas e essas administradoras desses equipamentos.
Agora, o pequeno e o médio comerciante também que vão sentir uma boa diferença, né? Já que o grande varejista ele tem poder maior de negociação, não é, senador?
Ah, não há dúvida. Cada vez que você tem um volume de faturamento maior, você faz uma negociação melhor. Há casos até de a taxa ser muito baixa e praticamente insignificante.
Uhum. Agora, outro problema é o problema da concentração, né? Em torno de 90% do mercado de cartões está na mão de apenas duas bandeiras. Como é que se desconcentra isso, senador Ademir Santana?
Concentrava exatamente porque havia um duopólio entre essas empresas, que nós estamos buscando desde 2007, com uma série de projetos, tentando ver se esse setor passa por uma regulação. É um setor que é autorregulável e a autorregulação só faz, naturalmente, defender os interesses daqueles que emitem essa regulação. Isso vem sendo objeto de discussão no âmbito do Ministério da Fazenda, da Justiça, do Ministério do Banco Central e, naturalmente, no Congresso fizemos várias audiências públicas, várias discussões, objetivando regular esse setor, porque é um setor que não tem nenhuma regulação, não somente no aspecto das empresas credenciadoras, como nas empresas emissoras de cartões, como também naquelas que fazem o contrato entre a empresa e os cartões de crédito.
Uhum. Agora, o que está em vigor não é a sua proposta, né? A proposta que o senhor apresentou continua em discussão aqui no Senado. Como é que fica essa discussão agora, senador? O governo optou por fazer e por outro caminho, não é?
Na verdade, evoluíram as discussões. Uhum. O governo tem feito através de resoluções, através de entendimentos entre os próprios emissores, os próprios administradores de cartões. O objetivo que nós temos é, naturalmente, reduzir os custos. Quando os objetivos são alcançados, não importa o formato.
Sim.
O que eu gostaria mesmo, quando fizemos essa série de projetos, era regular o setor de uma vez por todas. Entre eles, um projeto nosso que considera essas instituições todas como instituições financeiras, portanto, passarem para a regulação do Banco Central.
Uhum. E como é que estão essas discussões agora?
Elas estão em andamento, o Congresso, como você mesmo conhece, passa por uma série de discussões, de prazos,
uhum.
Mas à medida que a gente discute isso no Congresso, vê também essa discussão se dar no âmbito do Poder Executivo, e já evoluiu bastante essas relações. Quer dizer, você vê essa medida que no passado era inadmissível quando nós começamos essas discussões. Eu me recordo bem que fizemos um seminário aqui no Senado, outro em São Paulo, e as empresas emissoras de cartões, ou a Associação dos Cartões de Crédito, diziam que era impossível, senador. Como é que nós vamos fazer numa única maquininha emissões que concentrar todo um sistema que foi desenvolvido por cada um dos emissores? Então era impossível. Hoje já não é mais. Então eu fico, me dou muito satisfeito em ver que nós não estávamos errados. Até eu chegava a brincar, me lembro de uma época que o presidente da Associação dos Cartões de Crédito dizia o seguinte: senador, os cartões estão chegando nos táxis. E eu dizia: mas qual é a bandeira? Ele disse: ah, fulano, porque se forem todas, certamente vamos ter uma Kombi atrás carregando os equipamentos.
Vai precisar de um carro, então, uma carretinha rebocando.
Carretinha com todas as maquininhas.
Exatamente.
Hoje a gente vê que isso era realmente uma coisa plausível, como era no mundo inteiro.
Pois então, era isso que eu ia colocar para o senhor. Quando as prestadoras de serviços, as operadoras de cartões, colocam esse tipo de impedimento aqui no Brasil como sendo impossível de se unificar tudo numa máquina, esses representantes, eles acreditam mesmo que aqui ninguém sai do Brasil e que a gente fica restrito ao que acontece aqui dentro e não sabe que fora daqui é perfeitamente possível fazer isso?
Eu acho que era um apelo à nossa própria ignorância, né? Uhum. Ao fazer essas afirmações, quando a gente via isso acontecer em outros países. Então, mas na verdade, a coisa é perfeitamente possível, tanto é que a partir de agora já estamos tendo o processo de unificação.
Uhum.
Então, isso são apenas detalhes, coisinhas. Quer dizer, na verdade, o que é muito mais profundo são os valores das próprias taxas que são cobradas no Brasil. As taxas desses equipamentos, as taxas de credenciamento, o prazo de ressarcimento para as empresas, que todos nós sabemos que é D mais 30, é o dia da compra mais 30 dias.
Sim.
Quando em outros países isso é uma operação que se dá rapidamente ou instantaneamente. Você tem que cobrar taxas, é verdade, eles prestam serviços, mas não essas taxas exorbitantes, que como se nós vivêssemos ainda naquele período inflacionário que todos nós passamos.
Ou de uma economia fechada, né? Sem relações.
Exatamente.
Com outros países. Bom, o mais importante disso tudo talvez seja mesmo a redução de custos, então, para o comerciante e para o consumidor, não é?
O grande objetivo é esse.
Uhum.
Porque você veja bem, a matéria dinheiro, vamos dizer assim, o produto é um produto caro. Quando você faz uma venda e só vai receber 31 dias depois, é claro que ali está embutido um custo desse dinheiro. E no Brasil eles são tão fortes que a lei que os regulava, vamos dizer assim, ou que os regula, considera a venda com cartão de crédito como venda à vista. Isto é, você não pode fazer a diferenciação de preços, porque é considerado venda à vista. Mas não é, o comerciante só recebe esse valor da venda com 31 dias depois de efetuada. Se você quiser recebê-la antes, que é chamada antecipação, você tem que pagar uma nova taxa, que aí é a taxa de juros. Aí entra o sistema bancário, que em última análise são os donos da própria bandeira.
Sim.
Quer dizer, você se antecipa e paga uma taxa de juros, praticamente juros de mercado, com uma coisa que não tem nenhum risco, porque ele já sabe que ele tem aqueles créditos a serem efetuados naquelas datas subsequentes. Então, há uma coisa, por isso é que eu sou pela regulação do Estado, e não deixar pela autorregulação.
Uhum.
E essa regulação do Estado passa naturalmente por um processo legislativo. Não havia necessidade de fazer nenhum projeto novo. Basta a bancada governista, o governo, ter interesse em melhorar os projetos que já têm andamento no Congresso, ou, naturalmente, apressar a sua votação.
Uhum. Tá certo. Senador Ademir Santana, mais uma vez, obrigado por atender a Rádio Senado. Um bom dia, um bom final de semana, um bom jogo daqui a pouco também, né?
Tá bom, muito obrigado a você e um grande abraço aos nossos ouvintes.
Obrigado, senador Ademir Santana, do Democratas do Distrito Federal, falando aqui ao Conexão Senado sobre a decisão do governo de possibilitar a unificação em apenas uma máquina todas as operações de cartões de crédito, independente da bandeira do cartão utilizado pelo consumidor, uma medida que facilita a vida de consumidores e de comerciantes.